Um dos eventos mais vívidos e vibrantes de todo o Novo Testamento, na Bíblia, é a conversão de um homem chamado Saulo. Quando falamos de conversão, estamos a falar de uma mudança completa do coração e da mente, de um adversário, um inimigo de Jesus, que se tornou num fervoroso adepto do Senhor Jesus. O registro encontra-se no capítulo 9 do livro de Atos. Na verdade, começa com um comentário muito descritivo sobre Saulo. E diz assim: entretanto, Saulo não pensava senão em ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Por isso, foi ter com o chefe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco e para lá prender os que seguiam o caminho do Senhor. Quer fossem homens, quer fossem mulheres, ia levá-los preso para Jerusalém. Mas quando ia de viagem, já perto de Damasco, Saulo viu-se de repente pelo clarão de uma luz vinda do céu. Caiu por terra e ouviu então uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A voz respondeu-lhe: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te, entra na cidade e lá te dirão o que deves fazer. Nós vamos parar aqui por agora. Consegue imaginar Paulo ter... Desculpa, eu estou tão acostumado a referir-me a ele como Paulo, porque na verdade só mais tarde ele mudou o seu nome para Paulo, quando ele se tornou verdadeiramente um cristão. Mas neste momento ele ainda é conhecido como Saulo de Tarso. Consegue imaginar quão horrível terá sido aquele momento quando tinha sido aquilo tal como foi descrito, ou seja, como se respirasse da sua boca pensamentos assassinos, quando tinha perseguido e caçado os cristãos, tinha recebido uma permissão especial para ir e perseguir os cristãos. Esta foi literalmente uma caça ao homem. Foi a perseguição na sua pior forma. De facto, mais tarde, num livro de Atos, Saulo admite que ele estava a tentar apanhar os cristãos para conduzi-los à morte. Neste momento, ele não teria gostado nada mais do que ver os cristãos exterminados. Ele estava a persegui-los, a fim de os colocar na prisão e à espera que fossem mortos. Portanto, o respirar ameaças de morte é um termo muito preciso. Agora imagine que pensa que está a fazer um grande favor a Deus e que, por qualquer razão, acha que o ódio aos cristãos e a oposição a Jesus Cristo é ótimo. E, de facto, no mundo de hoje, existem duas fontes de ódio aos cristãos. Uma delas são os ateus fanáticos, indivíduos que odeiam qualquer conceito de Deus porque não acreditam que ele existe. E, com uma espécie de desdém e arrogância intelectual, olham de cima para baixo para a fé. A outra fonte são as próprias pessoas religiosas, que acham que é bom odiar e matar as pessoas por causa da sua forma particular de religião. Bem, Saulo teve um daqueles momentos que nós podemos dizer uau, oh não, quando Jesus o confronta diretamente no caminho de Damasco. Eu posso apenas imaginar que Saulo esteve muito perto de molhar as suas calças, como poderíamos dizer, não é? Quando Jesus aparece diante dele numa luz brilhante e sem qualquer aviso prévio. E não é o Jesus tipo flor de estufa, frágil, que muitas pessoas pensam. Não, este é mais parecido com o Jesus que derrubou as mesas no templo, um indivíduo que está com raiva. Ele vem até Saulo e derruba-o da sua montada. Saulo é um homem duro. Tal como muitos homens acham que a religião é uma muleta e, por isso, muita gente pensa que a religião é para mariquinhas. Existem tantos homens cheios de arrogância, cheios apenas de pura arrogância sobre a sua autoconfiança. De qualquer forma, Saulo foi derrubado da sua arrogância. E Jesus, posso imaginar, com uma voz muito autoritária que diz: Saulo, por que me persegues? Uau! Isto deve ter sido um momento hiperas. E assim, neste momento, Jesus está a revelar-se a Saulo. E Saulo percebe, no instante, que ele estava totalmente errado. Ele tinha perseguido um Jesus vivo, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que é a cabeça da Igreja Cristã. E agora, ele persegue que provocou uma grande confusão na sua vida. Este momento ensina-nos algumas coisas. Uma, o ouvinte permanecerá na sua arrogância e na sua descrença até que acorde e perceba que Jesus vive, até começar a ultrapassar o seu próprio orgulho, a sua própria falta de vontade de arrepender-se do seu pecado. Irá chafurdar nos seus próprios problemas, até chegar à conclusão de que Jesus vive e que é preciso ter fé nele. Esse será um momento de transformação na sua vida. Tudo mudará. Tudo mudou para Saulo, que se tornou um dos maiores evangelistas que o mundo já conheceu. Ele deixou de perseguir os cristãos para apresentar-se diante de reis e governadores e de incontáveis milhares dos seus companheiros judeus para proclamar Jesus Cristo como Senhor. Ele enfrentou também um monte de críticas por causa disso. A outra coisa que irá acontecer é que o ouvinte irá encontrar um propósito para a sua vida. Será capaz de retirar, de deixar a culpa, o pecado, a corrupção que controla a sua vida, os problemas que o atormentam e que o dominam. E tudo isso acontecerá porque irá perceber que Deus ainda o ama. O ouvinte pode ter sido um antagonista, um adversário do Evangelho de Jesus. Agora, neste momento, por ter rejeitado a Cristo, mas Deus ainda continua a oferecer-lhe um convite, assim como a Saulo. Consegue imaginar o tipo de amor que Deus tem, que ele continua ainda a chamá-lo para receber o perdão de Jesus, mesmo que lhe se tenha oposto? Isso vai além de apenas um mero amor humano. Essa é uma paixão divina, o perdão e a misericórdia que vai muito, muito além do que nós, seres humanos, conseguimos. E assim, naquele momento em que Jesus se apresenta de forma autoritária a Saulo e lhe pergunta: "Por que me persegues?", naquele momento Jesus sabe que escolheu Saulo para ser o seu porta-voz. Que momento incrível! Gostaria de saber se o ouvinte também está pronto para ter o seu momento incrível. Quando é que abandona a sua hostilidade e a sua oposição a Jesus e começa a reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador? Tudo mudará. De repente, o ouvinte descobrirá, tal como Saulo, que Deus tem planos para si, que quer usá-lo como um instrumento seu. De facto, mais tarde, no livro de Atos, é exatamente isso que o Senhor diz. Na verdade, é nesta secção, apenas alguns versículos mais à frente, onde o Senhor diz a Ananias, um homem que será envolvido no restaurar da visão de Saulo, depois de ter ficado cego nesta ocasião, que Deus irá usar Saulo como seu instrumento escolhido. Deus tem um plano para ele. Esta é uma frase fascinante. Deus quer usá-lo para os seus propósitos. Mesmo que tenha sido hostil, mesmo que tenha tido todo o tipo de negatividade, se o ouvinte se humilhar e vier ao Senhor Jesus, Deus pode usá-lo e ele pode usá-lo de uma forma poderosa. O ouvinte poderá tornar-se num porta-voz do Senhor Jesus. Poderá tornar-se num ajudador apaixonado dos outros. Poderá ajudar as outras pessoas a deixarem o seu pecado e a sua desobediência. Poderá incentivá-los a chegar perto do Senhor. E uma das coisas que Ananias comunicou a Saulo era que Deus iria ensinar a Saulo o quanto ele iria sofrer pelo nome de Jesus. É irónico que o homem que causou tanto sofrimento, tanta dor aos cristãos, iria aprender como é o mundo e quanto eles odeiam os crentes. O mundo sempre odiou os cristãos, porque estes apontam para o pecado e para o erro. E nós não aceitamos tudo e mais qualquer coisa. Chamamos ao pecado aquilo que ele é. E o mundo não gosta disso. Recordo que recentemente o dono de uma cadeia de restaurantes dos Estados Unidos da América, o proprietário da cadeia chamada Chick-fil-A, em que ele disse que, como cristão, apoia o casamento heterossexual. Bem, uma grande parte do mundo que acha que a homossexualidade está certa, mostrou um ódio tremendo a este homem. Os cristãos serão sempre odiados pelo mundo. Mas tudo bem, porque vamos ser usados por Deus. Nós vamos ser uma ferramenta nas mãos de Deus. Este pode ser o dia em que o ouvinte é chamado a dizer: "Senhor, eu creio. Senhor, usa-me como tua ferramenta." O mundo vai odiá-lo. Irá descobrir que o mundo é desafiador e difícil. Mas irá ver a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. Irá ter um novo propósito para a sua vida. Terá novos objetivos e uma nova visão. Será capaz de ficar satisfeito de que Deus o está a usar como um forte testemunho a fim de realizar o seu trabalho e a sua vontade na sua vida, à medida que proclama Jesus. Voltaremos ao vosso convívio na próxima sexta-feira com o tema Julgamento.